Muito obrigado por estares aqui, pá. Muito fixe.
Obrigado pelo convite.
Eu estava aqui a tentar fazer uma pequena preparação de entrevista. Eu nunca preparo as coisas assim, com aquelas perguntas clássicas do de onde é que vem o nome desta música. Mas estava aqui a mergulhar um bocado no teu universo e nas últimas entrevistas e nas últimas coisas que eu vi e a ficar super interessado e estava a ter imensas dificuldades em formular as perguntas porque da música, a música eletrónica, a empatia, a dança, a comunicação, eu estava a ficar fascinado, sabe? Estava a ficar, porque é uma coisa que me diz bastante e vou tentar sintetizar. Mas vamos lá ver para onde é que nós vamos, porque a malta vai participar também, vai enviar aqui alguns comentários ou perguntas no ícone com o ponto de interrogação aqui em baixo. Mas se calhar começava por uma coisa mais prática, que é onde é que tu vais estar brevemente e o que é que tu andas a preparar e o que é que tu tens estado a fazer para a malta poder pesquisar.
Olha, tenho estado em estúdio a preparar coisas novas. Tem sido um ano especialmente criativo, depois de ter sido um período bastante bloqueado, como foi para muitos colegas. E sobretudo quando estamos a falar de música de dança, eu tenho sempre dificuldade em trabalhar no vazio e não imaginar a minha música a ser tocada numa pista de dança. E então, essa de sermos tirada um bocadinho, o tapete de sermos um bocadinho tirado, fez-nos muita falta. A mim, sobretudo, imagino sempre esse resultado final, torna-se muito difícil. Mas de resto, foi um ano. Este tem sido um ano, 2022, tem sido um ano muito, muito criativo e em que tenho pensado menos em álbum e assim em colaborações aqui e ali com diferentes pessoas e por isso estou muito contente. Tenho muita música nova na calha. E vou estar em concertos aí um bocado por todo o país e sair um bocadinho de Portugal também, finalmente, que este ano já começou a acontecer. Já estive nos Estados Unidos e no México e vou andar um bocadinho pela Europa também este verão.
Pois é, eu vi que tu andaste por terras mexicanas, eu vi umas coisas. E vi-te aqui em Braga, fui ver o concerto aqui em Braga, já não me recordo, foi no verão, já não, ou
Terá sido
início de ano.
no Braga Livre.
Talvez. Foi no Teatro Circo, vi no Teatro Circo,
Ah,
sim.
viste no Teatro Circo, foi em
Teatro Circo.
agosto. Foi em agosto do ano passado.
Em agosto, exatamente, exatamente. Essa tua vontade tem surgido naturalmente ou tem a ver com isto? Porque, sabes, isto é uma coisa curiosa. Não quero insistir nesta coisa do período e do que estamos a viver, mas de facto é um filme, não é, que estamos a viver, é uma realidade transfigurada. O que eu sinto é que sempre que estás a sair da área movediça, há qualquer coisa e a adaptação, o que eu sinto pessoalmente é que cria uma realidade um pouco nova. Tu sentes isso? Sentes que a coisa de quereres trabalhar? Porque eu li
Sim.
alguns que tu dizias que as conversas pessoais eram as coisas que tu mais de alguma forma validavas e que foi uma das melhores coisas que tiveste na pandemia. E eu acho isso incrível, porque as conversas longas e pessoais, de facto, são uma coisa incrível. E eu creio que hoje em dia, não sei, talvez teremos menos. É uma vontade de estar com
Não.
pessoas, de fazer coisas.
Eu acho que espero que o subproduto mais interessante de tudo isto seja que valorizemos isso, a qualidade das interações e menos a quantidade das interações. Acho que isso pelo menos foi uma coisa que eu valorizei muito, porque obviamente que como quando toco como músico ou como DJ, é sempre muitas pessoas de uma vez e isso acaba por ser menos tempo para cada uma das ligações, dos amigos e das pessoas que conheço na estrada, por assim dizer. E isso acaba sempre por criar relações e ligações mais ténues. E no, na verdade, como na pandemia foi super paranoico e cuidadoso, acabei por, tirando os momentos de trabalho, os poucos que tivemos, acabei por tornar as minhas ligações pessoais muito pequenas em número e muito grandes em tempo e em dedicação. E isso foi uma oportunidade. Não é? Acho que vivemos uma era de muita informação e pouco conhecimento. Eu dou por mim a apanhar os ciclos de notícias e o tempo que me toma, que me leva a tomar uma opinião, porque gosto de estudar os assuntos a fundo, o tempo que me leva a tomar uma opinião já é tarde demais, o ciclo de notícias já passou e já estamos a falar de outra coisa. E então Detesto apressar-me a emitir uma opinião sobre um assunto que não conheço. E acho que a pandemia foi espetacular nesse aspecto. Foi do mal houve um bem, que foi o poder dedicar-me a alguns assuntos que tinha na gaveta há muito tempo, como voltar ao meu background de software e voltar a saber o que é que está a acontecer no mundo, no campo da inteligência artificial, que forma é que eu posso aplicar isso na minha música, e na parte visual do que faço. E então foi assim um bocado dar tempo, tivesse pronto esse privilégio de ter esse tempo para dedicar ao que me apetecesse, à falta de poder fazer seja o que for, fazer as coisas que faço habitualmente. E então, sim, acabou por ser um subproduto bom de uma circunstância má.
Que bom, sem dúvida, foi isso que eu fui percebendo pelas poucas conversas que eu fui lendo um bocadinho que tu foste tendo com alguma malta e de algumas coisas que vi, também de ver e de ouvir, que havia um processo de alguma procura, se calhar não consciente ou não mental, digo eu, não, de tu fazeres algo, não sei, a fazeres algo humano, pensado, porque eu ouvi-te dizer também alguns que tu fazes a música como uma forma de terapia, tranquilo, não é? Como uma forma de conectares. Isso é muito interessante, porque há malta que é muito produtiva, muito, que tem um processo muito organizado e muito frio e tal. E isso é uma coisa orgânica que se está a desenvolver ou sentes que é quase uma coisa esotérica?
Não, esotérico não é um aspecto de todo da minha personalidade. Emocional, garantidamente. E acho que ser organizado é um dos aspectos da minha personalidade e coexiste. Coexiste, mas é tipo colegas de casa que se toleram ao outro com a parte emocional e a parte espontânea. Ou seja, eu não consigo que as duas partes da minha personalidade, e acho que está presente na minha música, não consigo que elas estejam ao mesmo tempo a trabalhar naquilo que faço. Tenho que saber quando é que uma está ativa e outra, e dedico-me a coisas mais técnicas quando estou mais organizado, como a preparar o estúdio para estar tudo pronto, quando a outra parte estiver ativa, não haja bloqueios e não haja cabos por ligar e coisas por soldar e som por resolver, etc. Ou seja, acho que as duas existem em mim, acabam por existir naquilo que faço. Tem é muito de. Sei que sou mais criativo quando não tenho limitações, quando não tenho que estar a pensar, e sei que consigo ser muito mais racional e intelectualizar as coisas quando consigo abstrair-me das emoções, e isso acabo por utilizar no contexto da minha música, na parte mais técnica da mistura e do processo de gravação, que é uma parte que me interessa, claro.
Este último disco, eu depois também te vou perguntar, eu sou muito curioso pelas pessoas que te acompanham e que tocam contigo e o porquê de estares com a trabalhar com aquelas pessoas especificamente, mas neste disco tu procuraste fazer algo diferente a priori ou deixaste-te levar ou seja, o processo não foi tão longo, creio eu, de preparação do disco, ou foi tu acabaste o disco ali perto do início da pandemia, se não estou em erro.
Sim, exatamente. Foi 2 anos como os outros, no fundo. Tive um período em 2018 em que estava a fazer muita, 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 muita música e que não acabei por lançar porque não me identificava. Eu acabo sempre por fazer cada disco em resposta ao anterior. É um bocado o que é que eu não fiz desta vez, que me apetecia fazer e não fiz, e deixei para o disco seguinte, foi um bocado isso. E detesto também sentir que estou muito confortável, que estou a usar as mesmas ferramentas e a dispor das mesmas soluções, e isso é uma coisa que me deixa super nervoso, saber que estou a repetir-me. E procuro muito não o fazer e estar a aprender, porque se estiver a aprender coisas novas, se estiver em contacto com mundos que não são tão confortáveis assim, sinto-me mais motivado a fazer. E então foi isso que fiz, ou seja, dei conta que nos últimos discos tinha optado sempre muito por texturas orgânicas, como baixo elétrico, guitarra elétrica, bateria acústica e assim, e neste decidi limitar-me e não usar nada dessas muletas, e usar apenas a voz e os convidados e a forma como a voz joga com estas texturas mais abstratas, como a arquitetura deste disco. E no fundo foi isso que aconteceu, foi uma coisa muito. foi uma coisa muito limitativa de propósito para que me sentisse motivado a encontrar soluções novas e a fazer música diferente. Tento sempre fazer música diferente da que faço.
Que giro, foi um estratagema valado de conseguires confinar essa, ou seja, a não cair, não é, nesse perímetro de valado de fórmulas, não é? É difícil, porque
sim. Eu gosto muito da filosofia do Brian Eno de criarmos limitações arbitrárias que não fazem sentido à partida, mas essas limitações acabam sempre por nos fazer criar, ser mais criativos. Eu acho que ninguém é criativo no absoluto conforto. Acho que ninguém super confortável tem vontade de criar, porque eu acho que o ato criativo acho que acaba por ser uma coisa quase como idealizarmos, criarmos um mundo, nem que seja temporariamente, um mundo melhor ou um mundo diferente daquele que nós estamos a viver. E então acho que estarmos em absoluto conforto, não temos vontade de fazer nenhum, ou seja, é estar ao sol. E então acho que criarmos limitações acaba sempre, pelo menos ajuda-me sempre. E depois há outra pessoa que dizia, o David Bowie, dizia que o objetivo era irmos nadando até ficarmos sem pé, e quando já estivéssemos sem pé, ainda nadávamos mais um bocadinho. Esse é que era o ponto ideal para estarmos a criar. E alguém que eu admirei sempre, sempre no seu percurso, mais até do que no resultado final, que é a música, e a música dele é indiscutivelmente incrível, é o facto de ter estado sempre a procurar algo novo, a ver concertos. Ainda ontem estava a falar com um amigo que vive em Nova Iorque, que dizia que já tem 50 anos, e diz que sempre que ia se ver com um concerto estava lá o David Bowie. E acho isto incrível que alguém como ele ainda tenha tanto a beber da cultura, e acho que só assim se consegue, só se consegue estar à frente do tempo, é estarmos com noção do que se está a fazer de novo e de que forma é que nós podemos ligar-nos ao que se está a fazer de novo.
Sem dúvida, olha, temos falado aqui em algumas entrevistas sobre isso, que é o facto de ver concertos, que é uma coisa de facto às vezes um pouco estrambólica, falar com amigos ou produtores ou até promotores de espetáculos, que quase não. Eu estou sempre, gosto de ouvir e de conhecer o que é que está a acontecer, e gosto muito de ouvir música e de ler e de aprender sobre, pá, curtir a música e tal, e a história da música, a história dos músicos. E há malta que, por norma, está muito por fora, e eu acho curioso, de facto é curioso, ou seja, é estranho. E aqui várias pessoas têm falado nesse aspecto. Nós temos aqui uma pessoa em Braga que eu também vejo sempre nos concertos, que é o Adolfo. O Adolfo está sempre. E, não, é incrível. Para além de estar, ele veicula, partilha, fotografa. Ou seja, eu acho tão simples e tão fixe e tão importante isso. E sinto que não é. É como tu dizias, a quantidade da falta de empatia, a quantidade de falta de os meios e entropia estão a alargar, e a qualidade. Não sei como é que tu vês isso em termos da criatividade, das artes, porque, por exemplo, a tua música é que é tão honesta nesse sentido. Como é que tu sentes que, com o mercado a crescer, a qualidade a crescer, ou seja, os meios a crescerem, a qualidade, como é que tu achas que está a acompanhar, se calhar até mais na música eletrónica, mas não só?
O potencial de haver mais qualidade é muito maior, porque já não há as chamadas barreiras sociais, socioeconómicas que havia há 20 anos atrás. Já não precisas de
O
acesso a um
acesso,
estúdio,
sim.
já não precisas de acesso a ferramentas caríssimas para criar e para distribuir e para fazeres a tua música chegar aos quatro cantos do globo. Mas ao mesmo tempo, obviamente, com essa massificação, eu diria que também há muita coisa medíocre e menos interessante, coisa que eu, e longe de mim, eu não sou crítico de música nem pretendo
Sim.
ser, mas há muita coisa que não me motiva, e eu diria que, obviamente, há muito mais música boa, ok? Mas também há muito mais música. Isso inclui música
Exclusivamente.
medíocre. E então eu acho que sim, a média da qualidade há de ter decrescido, simplesmente porque há muito mais discos a sair, e há muito menos processo de depuração, porque também antigamente os discos que saíam eram muito menos e demoravam muito mais tempo a ser feitos, porque como obedeciam a produção física, a um ciclo muito mais demorado da indústria, não dava para fazer apostas mais loucas. O que significa que a música era um bocadinho menos exploratória, talvez, porque
Sim.
hoje em dia também tens uma coisa incrível que é. Eu, se calhar, se não fosse a internet, não faria música, porque sou um artista, entre aspas, de nicho, mas felizmente este nicho existe em muitos países e poucos ouvintes em muitos países resultam na possibilidade de eu conseguir fazer disto uma vida. E isso seria impossível sem a internet, então, obviamente, estou grato a estas ferramentas de produção, distribuição, criação e que estão democratizadas, isso é incrível. Obviamente, cabe a nós ser um bocadinho mais criteriosos nas nossas escolhas. Eu procuro mesmo não ouvir muita música nova, como DJ sou obrigado a fazê-lo porque quero manter-me atualizado e ouço superficialmente muita música nova todas as semanas, mas os discos que eu repito e que ouço muitas vezes, ouço-os até gastar, entre aspas.
Sim. Sim, que era aquele fenómeno antigo, não é? Do disco. Olha, a malta está a participar. Eu vou ver se tu consegues. Eu vou ler as perguntas que te vou colocar aqui em baixo. Eu não sei se vais conseguir ver ou não, mas entretanto eu leio porque é para gravarmos também para o áudio, para passar aqui em antena. Eu não sei se é Pedro, mas o Marcos pergunta: o que está preparado para o concerto? Ah, já falamos disso a semana passada. O concerto, sabes que o João esteve aqui a falar comigo a semana passada e já revelou, e agora já se sabe, mas na altura revelou até em primeira mão algumas coisas.
É
E eu
verdade.
vou
O que é
tentar
que ele
aqui
já
descobrir
revelou para eu
mais.
saber o que é que está sob embalo e o que é que não?
Assim, ah, ele disse tudo, ele disse tudo. Não, mas sei lá, já sabemos que vai estar, se estás a preparar uma coisa especial, mas se quiseres deixar aqui para toda a gente que está aqui que gosta de te
Claro.
ouvir.
Olha, é um sonho muito antigo meu tocar a fechar o palco principal do Paredes de Coura e confesso que não esperava poder fazê-lo tão cedo. Quando houve, e sim, Metaflora, para quem está aí, para o José, e para quem vai ao Paredes de Coura como consumidor, como visitante, como cliente há muitos anos. E houve efetivamente concertos transformativos naquele lugar, então para mim é muito importante, pelo menos dar tudo para que esse meu concerto possa ser um concerto transformativo para alguém com 20 anos que está a ir a um festival pela primeira vez. Esse é o meu sonho e é para essa pessoa que sou eu há de 15 anos atrás. Que vou estar a dar esse concerto. Então, sim, vou lá apresentar este disco, com uma passagem pelos anteriores. Estamos a preparar um espetáculo visual, em especial para aqui. E há um encerramento do concerto que eu não sei o que é que o João disse, por isso é que eu não posso, não posso entrar
Não, ele,
em. É uma surpresa no
sim,
final.
exato, ele, acho que não foi, ele não revelou tudo, mas vamos fazendo aqui um crescendo, pode ser que até lá eu
Ok.
consiga descobrir mais coisas, vamos ver o que é que vai acontecer, mas já está toda a gente muito curiosa, olha, muita gente que vai aqui, olha, vai colocando aqui, o João também diz, eu também quero saber, a malta vai colocando aqui perguntas e vão colocando aqui algumas piadas como o João, que perguntas. João Alberto pergunta como vai estar o tempo até amanhã. Amanhã, muito
Está
bem.
impecável.
Vai estar sempre pronto para dançar, sempre bom para dançar. Eu relembro, malta, que se quiserem, nós vamos estar poucos minutos mais aqui. Que se quiserem participar ou enviar algum comentário, um abraço, porque aqui no feed nós perdemos aqui o fio à meada. Tenho o ícone com o um ponto de interrogação. Não se esqueçam que esta entrevista passa no Português Suave amanhã, aqui na Rádio Universitária, domingo às 7, e vai ficar em podcast. Ainda vamos lançar aqui uma emergência hoje, mas o que é que eu te ia perguntar? Sobre a música eletrónica, a malta nova, estavas a falar na malta nova? Há sempre muita malta nova a entrar na música eletrónica, na cena DJ. O que é que tu dirias, se bem que isto é sempre um pouco ingrato, não é? Aqueles conselhos para os mais novos, mas como é que tu vês? Eu tenho uma pergunta assim difícil para te fazer, que é, eu fiz uma brincadeira sobre os bateristas num canal de YouTube, que é nós levamos os bateristas com piadas há anos e anos sobre música e o baterista, e ainda há, que eu sei que ainda há esta questão que não é muito falada e eu gosto de discutir isto com os meus amigos, sabes? Porque eu adoro música eletrónica, mas estou sempre a levar com a coisa do, ah pá, música eletrónica, são os botões e tal. E esta coisa ainda existe. O que é que tu
Sim.
tens a dizer a essa malta e ao mesmo tempo motivar os mais novos a fazerem música eletrónica porque é super interessante e de facto não é
Opa,
nada disso. É como a
Opa,
música, é como os músicos.
honestamente, essa malta não tem, não tenho a dizer nada, porque se só precisas de três acordes para fazer os Ramones e só precisas de duas cordas para fazer as linhas de baixo de Morfine e só precisas de um braço para tocar a bateria nos Def Leppard e só precisas de... Epá, honestamente... A tua virtuosidade como músico não me serve de nada se a tua música não me tocar. A mesma coisa com a música eletrónica, se tu seguires um template e fizeres um som igual a toda a gente, também não me vai estimular. Enquanto DJ é a mesma coisa, eu acho que, sobretudo porque é tão fácil ser DJ, tecnicamente é muito fácil aprender a misturar discos e a conseguir fazer com que eles soem bem uns com os outros, criam-se limitações arbitrárias, como eu só toco vinil, como se eu, como DJ, ter mais dinheiro para comprar discos fizesse de mim um melhor DJ do que tu que não tens, estás a ver? E este tipo de
Sim.
limitações arbitrárias na música, para mim, faz muita confusão. Estamos a falar de uma coisa que serve ou não para tocar nos outros, e se estamos a conseguir fazer os outros ser felizes, ser chorar, ter um bom momento, namorar, seja o que for, e a música conseguir evocar o que há de melhor em nós, enquanto espécie, eu estou satisfeito. E, portanto, em relação às pessoas que dizem: ah, mas isso é só carregar em botões, não tenho muito a dizer. Se não gostas da música, olha, faz outra coisa. Ainda no outro dia estava a pensar sobre a guerra. Há uma quote qualquer, já não sei de quem é, acho que é do Hemingway, talvez, sobre a guerra, que a guerra mostra aquilo que de pior temos, ou maior, o nosso maior falhanço enquanto espécie irracional. E eu acho que a cultura e a arte mostram o nosso maior a nossa maior vitória enquanto espécie irracional. Acho que é uma coisa em que nos podemos orgulhar enquanto espécie, é termos criado cultura, é termos criado música, pintura, cinema, fotografia, bailado, tanta arquitetura, tantas coisas bonitas que somos capazes de fazer os outros refletir sobre o mundo, ter empatia, ligar-nos uns aos outros. E eu acho que cabe-nos a nós, enquanto artistas, defender essa parte da música tocar ou não nos outros. E se eu faço com três acordes ou sou um virtuoso da guitarra, dá-me igual, honestamente. E eu consumo todo o tipo de música, e não é pela sua complexidade que vou gostar mais ou menos.
E é muito bem, visto. Ainda bem que combinamos esta pergunta. Foi muito bom, olha, muito bem. E a malta está a corresponder, e nós temos pouco tempo. É muito fixe, é importante passar essa mensagem mais do que nunca e insistir. Eu trabalho muito no lado da formação também das aulas e da formação dos mais novos. Aí é muito importante explicar isso, que as coisas são o que são, a fluidez é fluidez, seja como for, seja onde for. E isso não invalida que não haja tipos que nós admiramos, que são virtuosos, seja o que for, não sei, mas são coisas diferentes. Grande,
Claro.
grande, grande. Muito bem, muito bem. Olha, diz aqui o Henrique, se já pensaste em fazer produções usando o conceito de áudio 3D surround.
Sim, olha, por acaso estou a preparar uma coisa com um percussionista português, que é o Pedro Carneiro, que é um percussionista incrível.
Sim, muito bom.
Estamos a preparar uma coisa que vai ser feita em surround numa sala de espetáculos nobríssima neste país, mas é para aí 2023, 2024. E estou super empolgado com isto. Ao mesmo tempo sinto completamente fora da água, sinto-me um impostor a trabalhar com música de câmara, música clássica, música experimental, que para mim, que sou tão pop, não é? Mas existe uma admiração e um respeito mútuo muito grande, e acho que isso leva sempre a bons resultados, e estou muito com muita pica para trabalhar nisso.
Que fixe, pá, muito bom, muito bom. Olha, sempre, sempre a trazermos novidades aqui no Emergência, coisas em primeira mão. Estou a brincar. Olha, vamos passar à nossa. Estamos a aproximar-nos do fim, não te quero tirar muito mais tempo. Há aqui algumas perguntas que eu creio que já te fui conseguindo fazer chegar. Nós hoje trazemos aqui também uma emergência e podemos também falar depois um bocadinho sobre isso, sobre a música portuguesa e sobre a música mais recente, menos recente. Hoje vais nos trazer a dica de.
Ah, de um artista, de uma artista emergente. Sim, obviamente
Exatamente.
eu sou suspeito, porque, como tenho juntamente com a Shinobi uma editora que é a Disco Texas, obviamente vou puxar a brasa às nossas sardinhas e vou falar podia falar de qualquer um dos nossos novos artistas, que são todos eles muito estimulantes, em diferentes formas. Vou mencioná-los, que os artistas mais novos com que estamos a trabalhar são o Mad Rod, o Rodrigo, a Diana Oliveira e a Inês Aquilino-Clope. E vou falar da Inês porque, de facto, foi a nossa mais recente artista. É uma violinista de Viana do Castelo que tem uma formação clássica e que se desapaixonou do instrumento, como acontece a muitos músicos da música clássica, e começou a interessar-se pela produção de música eletrónica e fez com que redescobrisse o seu instrumento no contexto das coisas novas que estava a fazer, e às vezes é esse clique que às vezes é bonito e é especial, porque toda esta porrada, entre aspas, que apanhámos na nossa formação clássica acaba por revelar-se útil. É como aprender a tabuada, pronto, depois acabamos por exercitar o cérebro e temos estas
Sim.
coisas sempre prontas para quando precisarmos de criar, não temos que pensar em escalas e em teoria, e conseguimos exprimir-nos. E é o caso da Inês. Eu acho que ela é uma excelente produtora, também é uma ótima DJ, também consegue ter a leitura de uma pista e gerir a narrativa de um DJ set, mas como produtora é alguém que está com uma linguagem muito própria, consegue utilizar o violino no contexto da música de dança, que é uma coisa que uma pessoa pensa logo em Vanessa May e o violino arder e coisas assim, e é perigoso, mas sabe fazê-lo muito bem,
Muito
e
bem.
por isso tinha que deixar a sugestão da Clean Clop.
Olha, malta, onde é que a malta pode ir ouvir, e para quem eventualmente possa não conhecer a Disco Texas e tudo mais,
Vou
e
tagar
onde é que
aqui os
poder?
Instagrams, que é o mais fácil, Clean Clop
Boa!
e
Bora
Disco
lá!
Texas. Fica aqui nos comentários.
É assim. E vai ficar aqui gravado também em áudio. Malta, eu estive a ouvir a tarde toda, eu não conhecia, confesso, e estive a ouvir a tarde toda enquanto estive a trabalhar. Hoje estava em modo escritório. Muito fixe mesmo, muito
Que bom.
fixe.
Só vais ter um trabalho agora que vais ter que entrevistar.
Mas é muito bom, malta, porque nós aqui tentamos sempre, e seguramente que a Rumo agora já conseguirá agendar também uma entrevista com ela, e isso é muito fixe. Vou relembrar a malta que nós fazemos aqui uma entrevista à segunda, depois essa entrevista passa na rádio na terça, e depois tentamos ter aqui entrevista com os artistas referidos na quarta. Cria-se aqui um pequeno ciclo, e tal como tu dizias, e dizes bem, ou seja, usar a tecnologia, ou seja, essa era a ideia da emergência, colocar o Instagram a trazer as pessoas à rádio, relembrar que aqui uma rádio universitária, pá, que faz mu muito por estar ligada à música portuguesa independente, e estamos todos nesta coisa, né? Há muitos anos. E conseguir gerar aqui este ciclo. Não sei, o que é que te perguntar mais para. Eu queria te perguntar tanta coisa sobre a música eletrónica, a investigação, essa coisa que fazes com a dança e que fazes com a malta do projeto, como se chama, Laboratório da Empatia, creio eu.
Sim. Foi mais uma das loucuras de pandemia também juntarmos neurocientistas, psicólogos e músicos e artistas visuais numa residência para trabalharmos o conceito de empatia, e foi muito interessante. Tenho pena de não termos tido mais tempo para pôr isto depois num palco, mas eventualmente é esse o objetivo, e mal tenha tempo de me sentar com eles de novo. O objetivo é levar isto a palco e fazer uma experiência bidirecional, porque também me interessa isso. Interessa-me que os concertos sejam nas duas direções. Uma vez, é como a rádio não é unidirecional. Acho que quando estás do lado de lá, como locutor, sentes o outro lado, não é? E acho que isso, como artista em palco, como DJ, quero muito que as coisas sejam bidirecionais e que a história seja contada um bocadinho nas duas direções.
Maravilha, olha, uma última pergunta que está aqui embaixo, Sucuri Music, para quando Barcelona?
Junho,
Ah!
Razzmatazz, em princípio, 20 e tal de junho.
Uma!
Junho a julho, no Razzmatazz, tenho muitas saudades, já não vou desde antes da pandemia, como é óbvio, e vou estar nessa sala mítica de novo.
Fantástico, olha, não temos muito mais tempo, eu não sei se queres deixar alguma. Deixaste aqui dicas fantásticas, foi uma conversa incrível. Aquilo que eu tenho para te perguntar, olha, espero ter uma conversa mais tarde, um dia contigo, e perguntar-te
Claro,
mais
à
coisas
vontade.
sobre isso, com um copo, ou um chá, ou uma Coca-Cola na mão.
Coamos, sim.
Olha, e aqui em Braga tens muitos seguidores e muitos fãs, como em muitos sítios. Aqui em Braga, parecendo que não, há uma pequena subcultura da dança e dos clubes, já desde sempre. que há aqui malta que te admira imenso. E,
Braga sempre foi uma cidade muito eclética, muito graças a pessoas como o Adolfo e tudo que eles têm feito pela cultura em Braga, apesar de ser uma cidade muito conservadora, também é uma cidade onde há muito conservadorismo, há muita contracultura e é sempre bom ver esta dinâmica.
É giro, tens toda a razão, é mesmo isso, é uma questão muito interessante aqui do Burgo, que é, há sempre essa resistência, e daí, como dizias, e daí vêm coisas, e acho que estamos a entrar num período que terá que ser interessante.
Sim, do conforto não vem nada bom.
Muito obrigado, estas últimas palavras, agradeço a toda a gente que esteve aqui a ouvir, e mando um grande abraço e beijo para todos, deixo estas últimas palavras, agradeço-te mais uma vez, foi mesmo difícil estar aqui a
muito obrigado pelo convite, fiquei super, super contente e adoro, desde os meus tempos da universidade, adoro a RUM e tudo o que também tem feito pela música e pela cultura, sobretudo a começar nas universidades, que às vezes são os nossos momentos de formação, não só académica, mas a nível humano marcam muito do que vamos ser e por isso, obrigado por isso.
Muito obrigado. Muito obrigado, fica bem, um grande abraço e
um abraço.
A ver se te vejo brevemente.